Olá, quarta-feira, 13 de novembro. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
Começa agora mais uma edição do podcast do Canaltech.
A Motorola realizou hoje em São Paulo o evento de lançamento do Moto G, seu novo smartphone focado no público que quer ter os benefícios de um bom dispositivo, mas sem pagar um valor abusivo por ele. O Moto G parece ser uma aposta acertada da Motorola, principalmente em mercados emergentes como o brasileiro. Não à toa, apesar do lançamento ser global, o evento principal foi realizado no Brasil e transmitido para o mundo direto de São Paulo e contou com a presença do CEO da empresa, Dennis Woodside. O Moto G tem uma tela de 4,5 polegadas com resolução 720p LCD, com um processador Snapdragon 400 quad-core de 1,2 GHz, 8 ou 16 GB de armazenamento, câmera de 5 megapixels traseira e 1,3 megapixel frontal. A bateria de 2070 mAh, capaz de suportar até 14 horas de conversação 3G. Você lê sobre nossas primeiras impressões no Canaltech.
Se você não é um desenvolvedor, funcionário ou celebridade parceira do Google e está ansioso para colocar as mãos no Google Glass, esta pode ser sua chance. A gigante de Mountain View abriu inscrições para um programa de testes onde todos os usuários que quiserem testar os óculos de realidade aumentada podem se cadastrar. A iniciativa, chamada The Explorer Program, foi criada no início desse ano, mas apenas pessoas selecionadas pela empresa estavam aptas a participar. Em julho, a companhia enviou um e-mail aos internautas que já participam do programa dizendo que eles poderiam indicar até 3 amigos para também compartilhar a experiência de possuir uma versão Explorer do Glass. Agora não é necessário mais convite ou status. Basta preencher uma ficha de inscrição no site do produto e esperar para saber se você foi selecionado. Não foi divulgada uma data para revelar os nomes, mas os escolhidos deverão pagar $1.500 para adquirir o modelo de testes dos óculos e retirá-los pessoalmente nos Estados Unidos.
Depois de perder a liderança no mercado nacional de computadores para a Lenovo, a Positivo sofreu um prejuízo de R$18,9 milhões e uma queda de 6,17% em suas ações no trimestre. De acordo com o jornal Valor, no mesmo período do ano passado, a Positivo havia registrado um lucro de R$7,5 milhões. Porém, nem as piores projeções dos analistas imaginavam um prejuízo tão grande para a empresa no momento atual. O banco Credit Suisse estimava um prejuízo de R$1,7 milhão. Já o Bradesco previa R$9,5 milhões de saldo negativo. Em uma reunião com os analistas, Hélio Rotenberg, executivo-chefe da Positivo, apontou a variação do dólar no período como justificativa para o prejuízo. A alta do dólar fez com que os preços dos produtos de varejo aumentassem e, consequentemente, reduzisse o número de vendas. Para Rotenberg, essa liderança da Lenovo será apenas temporária e ele está confiante no quarto trimestre. Diz que a empresa está bem posicionada para o período e acredita a liderança da Lenovo à compra da CCE pela empresa e o foco principalmente em produtos para consumidores de renda mais baixa.
Se você tem mais de 20 anos, certamente deve se lembrar dos brinquedos que eram moda nos anos 80 e 90. E um dos itens mais desejados pelas crianças dessas décadas era o Meu Primeiro Gradiente, que está de volta em uma versão mais high-tech. A primeira versão do brinquedo vinha equipada com entrada para fita cassete, botões de controle de pausa, avançar, parar, retroceder e um microfone. Agora repaginado, o novo modelo do produto possui um display LCD, entradas para pendrive, 2 microfones, controles coloridos em formato geométrico para as novas funções e rádio FM. O acessório é compatível com músicas no formato em MP3. Mas essa brincadeira vai custar caro, já que a nova versão do Meu Primeiro Gradiente é vendida por R$ 499. Ela está disponível no site da Gradiente.
Conseguir mais seguidores e mais curtidas em uma foto no Instagram é algo que muitos usuários buscam para expor sua popularidade na rede social. Mas alguns cybercriminosos estão se aproveitando disso para sequestrar contas de usuários através de malwares. De acordo com um alerta de segurança divulgado pela Symantec, um aplicativo chamado InstaLike, que promete mais seguidores e mais curtidas, na verdade faz com que as vítimas tenham seus perfis sequestrados, obrigando-as a seguir outras pessoas e curtir conteúdos. O aplicativo, que já foi banido da App Store e do Google Play, foi baixado cerca de 500 mil vezes. Ao instalar o programa, o usuário precisa desinstalar e trocar a senha do Instagram. Assim, os cybercriminosos adquiriam o login e a senha do usuário. Apesar de um aplicativo como o InstaLike cumprir o que promete, que é aumentar os medidores de popularidade, ele tem um preço significativo na segurança. os usuários dão suas informações de login e acabam se tornando parte de uma rede zumbi.
Golpe também no Facebook. Um perfil na rede social convidou mais de 8 milhões de pessoas para um evento chamado Oportunidade. Google paga R$160 por hora para trabalhar em casa. Mas, na verdade, tudo não passa de uma isca para disseminação de spams. Mais de 60 mil pessoas já confirmaram presença no evento. Ao fazer isso, o usuário recebe um link, aparentemente do Google Drive, mas ao clicar é redirecionado para uma página diferente. Além disso, o site instala um plugin automaticamente no navegador do usuário, que faz com que sejam mostrados links para o mesmo endereço nas timelines das vítimas, criando uma corrente de spams. Vale lembrar que essa tática não é nova. E-mails e propagandas de oportunidades como essa sempre circularam na internet, por isso sempre desconfie quando a esmola é muito grande.
E essa foi mais uma edição do podcast do Canaltech. Amanhã a gente volta com mais notícias para você. Tchau!